Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. Como se fosse a extensão das mídias sociais, o plenário da Câmara nessa semana continuou um debate que marcou as redes e também a cobertura jornalística. O assunto foi a proposta de emenda à Constituição sugerida pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que prevê a redução da jornada de trabalho. A ideia central é o fim da carga 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Mesmo que a proposta ainda não esteja na pauta de votações, a intensidade das discussões no ambiente online formou a agenda dos discursos no plenário. Muitos dizem que reduzir os dias de trabalho na semana irá garantir ao trabalhador mais tempo de lazer e momentos especiais com as famílias. Por outro lado, há o temor de que a medida gere problemas à economia do país. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, considera a ideia impraticável.
É um projeto que dificilmente terá os votos necessários aqui para ser aprovado. Essa mudança da escala 6x1 para 4x3 inviabiliza os pequenos estabelecimentos comerciais, que onde mais da metade dos brasileiros são empregados. São pequenas lojas com 5, com 7, com 3, com 10, como o restaurante aqui da Vila Planalto, Fogo de Pedra, que tem 20 funcionários, vai ter que passar a ter 30. Esse acréscimo de despesa com os funcionários supera até o lucro do empresário, ele vai ter que fechar.
Para Guilherme Boulos, deputado pelo PSOL de São Paulo, as críticas ao projeto que busca reduzir a jornada de trabalho são demagogia.
É muito fácil você atacar o fim da escala 6x1 quando se tem tranquilamente uma escala 3x4. É muito fácil apontar o dedo e dizer que quem não quer trabalhar por 6x1, que se demita, que procure outro emprego, quando se tem tempo livre com a família, como todos aqui têm. Esse ataque que está sendo feito com palavras nas redes sociais é lamentável e só mostra o preconceito, a povofobia, a irresponsabilidade com os trabalhadores que vários aqui têm. O argumento de que isso vai atacar as empresas, destruir a economia, era o argumento que usavam há décadas atrás, ou um século atrás, quando se implementou o salário mínimo, ou as férias, ou o 13º. Tudo isso de direitos foi implementado e não se destruiu a economia. Aliás, a redução da jornada tem sido implementada em vários países do mundo sem redução da produtividade.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, está entre aqueles que entendem que reduzir o tempo diário de jornada no emprego vai gerar impactos negativos à economia.
Se uma empresa tem 50 funcionários e esses 50 funcionários existem para fazer determinado serviço, se o número de horas de trabalho vai cair, o que que o empresário vai ter que fazer? Vai ter que dispensar funcionários para manter a conta equilibrada. Então é muito bonito aqui você defender, não é? De que o trabalhador está sendo sacrificado, ele não está tendo tempo para nada. Ok, agora vamos para a realidade, não tem almoço grátis. Se uma PEC dessa prevalecer nesse parlamento, esse parlamento será irresponsável.
Professor Reginaldo Veras, deputado pelo PV do Distrito Federal, ressaltou que o argumento de consequências negativas para as empresas é sempre retomado quando há esse tipo de debate.
Comumente, os que são contrários a esse tipo de proposta dizem que as empresas vão fechar. A história está aí para nos mostrar isso. Sempre que esse argumento é utilizado, é quando o trabalhador exige algum direito. Por exemplo, no ato da abolição da escravatura, diziam que abolindo, os cafezais iriam à falência e o país deixaria de vender café. Quando Getúlio Vargas consolida as leis trabalhistas, o setor empresariado questionou e disse que a economia brasileira colapsaria. Quando foi instituído o 13º salário, disseram que as empresas iriam falir. Quando mais recentemente a gente garantiu direito para as empregadas domésticas, disseram que isso levaria ao aumento do desemprego. Tudo falácia, sem comprovação concreta, e a história e a economia brasileira mostrou exatamente o contrário. Continuamos produzindo, continuamos empregando, continuamos desenvolvendo o país.
O deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, comentou as especificidades de alguns países em que a jornada de trabalho foi reduzida.
A fórmula que a tal deputada apresenta foi testada até agora em 4 países do mundo. Emirados Árabes, vale somente para o funcionalismo público. A Bélgica, que tem uma jornada de 38 a 45 horas, que o funcionário pode escolher fazer até 10, 12 horas por dia para cumprir a jornada, e aí sim trabalhar 4 horas, 4 dias, coisa que no Brasil não pode, porque o máximo são 8 horas. Na Islândia, o governo está tentando implementar para 1% da população. Vocês sabem quanto que é 1% da população na Islândia? 3 mil pessoas. E na Escócia, o governo também está tentando implementar, mas daí com subsídios estatais. Ou seja, se tira dinheiro dos impostos para subsidiar essa diferença de horas e dias de trabalho.
Com outro entendimento, o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, disse que se as horas de trabalho por semana forem reduzidas, o Brasil estará se alinhando a uma tendência mundial.
É só a gente olhar as experiências que estão acontecendo no Reino Unido, na Alemanha, na Islândia, e que mostram que a experiência de redução da jornada de trabalho, pensar o mundo do trabalho além do que nós conseguimos pensar até hoje e pensar a vida além do trabalho é fundamental para o bem-estar das famílias, dos trabalhadores e também dos empreendedores, dos empregadores. As experiências feitas nos Estados Unidos e na Alemanha e na Islândia, onde eu quero citar apenas essas três, mostram, primeiro, uma maior satisfação dos trabalhadores, mais tempo com a família, mais tempo para o lazer, para cuidar da saúde, e o que resulta em maior envolvimento na atividade profissional, menos atestados médicos. E o interessante é que tanto as empresas no Reino Unido como na Alemanha, após as experiências que foram realizadas, resolveram manter a redução da jornada de trabalho.
Como disse mais no início do programa, apesar de centralizar os debates, a proposta de emenda à Constituição que prevê redução da jornada de trabalho ainda não está em tramitação. Já há quantidade suficiente de assinaturas de apoio para que ela siga adiante aqui na Câmara.
Fatos e opiniões.
Outro tema que ainda não está oficialmente na pauta de votações, mas debatido na imprensa, no governo e também no plenário, é a cobrança por corte de gastos governamentais. Eu separei dois discursos a respeito desse assunto para você ter ideia dos argumentos que dão base para os debates. Coronel Assis, deputado pelo União Brasil de Mato Grosso, defende a urgência desse pacote de ajuste fiscal.
Esperamos ansiosamente o anúncio do corte de gastos que será feito aí pelo governo federal. Esperamos que isso seja realmente uma verdade e não mais um engodo, mais um embuste, mais uma cortina de fumaça lançada pela atual gestão do governo federal para esconder, né, o seu real perfil, que é o perfil de um governo gastador, que é o perfil de uma máquina pública inchada, que com certeza não contribui em nada para o cidadão brasileiro, muito pelo contrário, acaba trazendo grandes prejuízos e aumentando cada vez mais o déficit. Até agora, senhor presidente, só está na imprensa o corte que farão nos militares federais, né? Afetando a questão de transferência para reserva, a questão de pensões, enfim, né? Esperamos que o governo faça realmente o que tem que ser feito e corte na carne e realmente promova uma economia aos cofres públicos.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, não vê razão naquilo que chama pressão brutal do mercado financeiro para cortes de gastos pelo governo.
A economia brasileira tem dado sinais de importante recuperação no quesito emprego, no quesito renda, no quesito transferência de renda, alcançando mais famílias e com valores maiores. A política industrial tem gerado emprego. Hoje, pela primeira vez depois de alguns anos, nós temos a economia sendo puxada pelo setor industrial e não pelo setor puramente de commodities e do campo e do agronegócio. E é nesse momento que a gente vê uma pressão brutal sobre o presidente Lula, sobre o governo Lula, para fazer corte de gastos, não onde deve cortar, mas aonde não deve cortar. Cortar em políticas sociais, desvinculação de saúde e educação, BPC, que alcança uma população idosa, pessoa com deficiência, com no máximo um quarto salário mínimo per capita nas suas famílias. Fazer esse tipo de pressão sobre direitos dos trabalhistas, direitos dos trabalhadores, seguro-desemprego. Ora, eu fico me perguntando por que o debate na mídia não é sobre o tamanho dos juros?
Existe a expectativa de que até o final de novembro, agora, o governo envie ao Congresso projetos para ajustar os gastos governamentais.
Fatos e opiniões.
Dos itens da pauta da semana, a proposta de emenda à Constituição que amplia a isenção de impostos para instituições religiosas produziu intensos debates. A votação da PEC até começou, mas foi interrompida por questões de segurança após um ataque com explosivos ao Supremo Tribunal Federal e a explosão de artefatos no porta-malas de um carro estacionado nas proximidades da Câmara. A proposta de emenda à Constituição que amplia a isenção de impostos para instituições religiosas deve voltar à agenda logo, logo. E para já ficar por dentro da dinâmica das falas a respeito dessa PEC, separei dois discursos aqui para você. Na opinião do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, já há benefícios em demasia para instituições religiosas.
Porque a Constituição de 88 já isentou as igrejas de impostos diretos, como o IPTU dos templos, por exemplo. Em 1997... houve a isenção de IPVA para carros de igrejas. Em 2000, isenção de tributos sobre as contribuições de fiéis à igreja. Em 2019, a flexibilização da prestação de contas para organizações religiosas que arrecadassem menos de 4 milhões e 800 mil. Em 2019, isenção das igrejas para pagarem ICMS, que incide em serviços e produtos, uma conta de luz por até 15 anos. Em 2021, o perdão da dívida de 1,4 bilhão da contribuição sobre o lucro líquido, esse imposto federal. E também já no governo Lula, em 2023, houve a expansão da isenção do pagamento de impostos das igrejas para suas associações e entidades filantrópicas inseridas na reforma tributária. Ou seja, o Brasil é um Estado laico, que é o único que garante o direito de crença e de não crença, mas não pode privilegiar dessa maneira as entidades religiosas.
O autor da proposta e deputado pelo Republicanos do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, contextualizou a aplicação prática da isenção tributária para as igrejas.
Uma igreja histórica, construída, por exemplo, no século XVII, lá no interior de Minas, cujos operários trabalharam descalços, muitos sem os dentes, que morriam antes dos 50 anos, que dedicaram sangue, suor e lágrima, e que hoje está precisando de restauração, está caindo aos pedaços, e a nossa geração se envergonha disso. Agora, quando for restaurada, não vai pagar mais os impostos na compra do material e na contratação do serviço. Quando os templos religiosos prestarem serviço em creche, orfanato, asilos, em hospitais filantrópicos, ou oferecer educação e assistência social, tudo em nome de um amor incondicional, estarão livres das barreiras tributárias que muitas vezes limitam essa missão.
A proposta de emenda à Constituição que amplia a isenção de impostos para instituições religiosas poderá voltar à pauta de votações na semana que vem. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões desta semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima edição.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação. Carlos Oliveira.